tendo em conta, portanto, o espectro político e tendo em conta que uma parte da nossa sociedade está bastante inflamada, não é? Portanto, nos últimos tempos todos nós sabemos o porquê. Eu creio que, de facto, o Sr. Presidente da República foi corajoso, porque, de facto, já em 2018, quando ele esteve na Maia, na comemoração do Dia Internacional do Povo Cigano, e mesmo, portanto, após isso, depois de um, portanto, de condições meteorológicas em Faro, em que ele foi visitar uma comunidade cigana de Faro afetada por essa situação, onde ele sofreu variedíssimas críticas, né? Eu creio que, de facto, é, no fundo, no mínimo corajoso. Não digo que peca por tardio, porque, de facto, mesmo assim, tem tido alguma coragem. Agora, claro, nós sabemos que, de facto, queremos muito além disso, não é? De facto, nós queremos, de facto, que essa história também seja, de facto, também, que seja importante que esteja nas escolas, em que haja essa representação histórica nas escolas, para que possamos, de uma vez por todas, para que esta sociedade se possa conhecer mutuamente e que, de uma vez por todas, os ciganos portugueses, os portugueses ciganos, não sejam, portanto, considerados forasteiros no seu próprio país, porque, de facto, não existe uma Ciganalândia. Nós somos portugueses, de pleno direito, patriotas, e que gostaríamos, de facto, de ser aceitos com a nossa cultura, que grande parte das nossas tradições não são mais do que tradições dos portugueses não ciganos até o êxodo rural. Portanto, acho que, de facto, denotou uma determinada coragem. Agora, claro, também tem que, de facto, assumir de uma vez por todas, Sr. Presidente da República, que o nosso país, estruturalmente e institucionalmente, é um país que tem um passado, portanto, colonialista e que, de facto, ainda temos muito racismo no nosso país, infelizmente.
Fico surpreendido. Eu pergunto porque a sensação que dá é que os portugueses não têm muito conhecimento de que a comunidade cigana participou ativamente no processo de restauração da independência.
Sim, mas
Portanto.
os processos históricos são um bocadinho assim. O processo histórico também em Portugal não difere dos outros processos históricos de outros países, sobretudo os colonizadores, que tentam esconder, portanto, as partes que desejam, não é? E, claro, e revelar aquelas que lhes mais interessa. Portanto, toda a história que todos nós sabemos é um bocadinho assim. E, claro, omitir, branquear muitas das vezes certos determinados atores que foram importantes e que não eram, portanto, brancos, que eram negros ou que eram ciganos, faz parte, portanto, do sistema, desta relação de poder que ainda existe na nossa sociedade portuguesa. Essa é que é essa. Não quero com isto te vitimizar, pelo contrário. Acho que já são 5 séculos de permanência dos portugueses ciganos em território português. Acho que já chega. Claro que nós sentimos que nos últimos 5, 6 anos estamos a passar um ciclo muito difícil com a extrema-direita e os movimentos nacionalistas, que no fundo tentam inflamar uma parte da sociedade. Eu acredito que é uma parte da sociedade, acredito que há uma parte da sociedade que não está inflamada e, claro, felizmente conseguimos ver através, sobretudo, das eleições legislativas que isso felizmente não aconteceu, mas que segue um bocadinho a onda de toda a Europa. E claro, eu costumo dizer que com os ciganos não há ciclos de discriminação ou de ataques. Os ciganos são 5 séculos de perseguição que eu gostaria que uma boa parte da sociedade portuguesa conhecesse para entender o que, de facto, que o passado provoca hoje um presente cheio de assimetrias. Portanto, o nosso passado, a questão quando dizem que somos nómadas por estilo de vida é uma mentira. Nós somos nómadas porque fomos forçados a serem nómadas, e há capítulos já em plena República de 1920 que só vão terminar, sobretudo em 85, que no fundo há uma severa vigilância aos ciganos, que depois foi mudada em 85, após o 25 de Abril, para os nómadas. Os nómadas do nosso país, nessa altura, a maior parte eram ciganos. Portanto, como vê, há ainda, portanto, muito por fazer, e eu acredito que, de facto, todos temos de dar as mãos e trabalhar para que, de facto, alguns grupos da nossa sociedade, e um deles é a comunidade cigana, que sofre e hoje, neste momento, sofremos acusações coletivas porque meia dúzia de indivíduos idiotas fazem algumas coisas, e isso tem provocado e tem, no fundo, sido uma grande barreira para que, individualmente ou então coletivamente, este grupo esteja noutro patamar que deveria estar. E acho que todos os cidadãos deveriam também trabalhar. E claro, politicamente. Acho que é preciso mais coragem dos nossos políticos, porque nós não temos representação política. Segundo os ciganos, não há nenhum português cigano, portanto, na Assembleia da República. Temos, sim, um português cigano como secretário de Estado. Mas precisamos, de uma vez por todas, também haver uma voz para que possamos todos votar pelos portugueses, mas também ajudar a que estes grupos que estão mais debilitados por vários motivos, e um deles é a questão histórica, possam alcançar outras cotas de prosperidade que não têm.
Considera, portanto, que esta decisão do Presidente da República vem ajudar nesse sentido de educar também, de certa forma, a população que não tinha este conhecimento?
É assim, não podemos só ficar por essa declaração. Temos que passar aos atos. E, politicamente, o Ministério da Educação também terá que tomar uma atitude e os manuais escolares têm que, de facto, serem referentes, portanto, para este conhecimento mútuo que desejamos, não é? Porque têm que os manuais escolares, portanto, também, embora haja flexibilidade, as coisas são um bocadinho diferentes, sobretudo nos currículos, mas temos que falar dos grupos que estão presentes em Portugal. Nós somos um país diverso e multicultural. A comunidade cigana está cá há 5 séculos, não pode ser omitida nem ostracizada. E então isso tem que estar plasmado, sobretudo também, portanto, nos manuais escolares e no currículo escolar, que a comunidade cigana é portuguesa, não é forasteira, tem, de facto, portanto, coisas para acrescentar e enriquecer, portanto, a nossa sociedade. E acho que, de uma vez por todas, devemos todos nos unir nesse sentido. Não podemos só passar de cá amanhã ou depois isto vai ser esquecido, não é? Agora temos é que, de facto, aproveitar estas declarações que são, de facto, importantes para, no fundo, transformar o futuro. E o futuro transforma-se um bocadinho com políticas. E agora o que é que nós precisamos? Precisamos de atores políticos que sejam corajosos, que não tenham vontade só. Porque a vontade, muita gente tem vontade. E sou muito sincero, a nível do poder local central, poder central, há muita sensibilidade. Há pessoas com vontade e há pessoas até corajosas. Eu fico preocupado, sim, é com o poder local, onde de facto se joga aqui um papel primordial na inclusão também destes grupos. E aí eu sinto que há muitos políticos a nível local que estão a olhar muito para questões eleitoralistas e que daqui a 2 anos, quando houver novas eleições, portanto, muitas vezes as políticas de inclusão não surgem. De facto, as pessoas têm medo. Têm medo. Cada vez mais há um partido, infelizmente, que o Tribunal Constitucional aprovou, que tem ganho muito espaço. E tem ganho muito espaço e tem, no fundo, plasmado, de alguma forma, todo o ódio contra estes grupos, que é um grupo que é um ódio cristalizado, não é? E isto torna as coisas muito mais difíceis. Eu acho que a nível central já foram passos dados, há espaços que estão a ser criados para melhorar esta situação, mas todos nós sabemos, os municípios são autónomos e as suas políticas, muitas vezes, por muito que haja recomendações, são políticas que são levadas a cabo muito internamente e muito localmente. E isto, para mim, tem sido, portanto, o principal problema, além do grande principal problema, que para mim são as acusações coletivas, que cada vez mais surgem e são amplificadas muitas vezes pela comunicação social, e eu peço imensa desculpa dizer isso, mas tenho que dizer, que não sabem filtrar, portanto, comportamentos de pessoas não pode ser englobado em toda uma cultura. Isso jamais nós podemos aceitar. E nunca vou aceitar, eu enquanto nos meus 47 anos de vida, não vou aceitar isso. E se eu puder minimamente fazer alguma coisa para isso, com o meu trabalho, sendo dirigente associativo, sendo ativista, irei fazer. Porque eu tenho consciência de uma coisa. Mudar mentalidades é das coisas mais difíceis. Nós podemos mudar nomes de ruas e pontes e outras coisas de um dia para o outro. Mas mudar mentalidades são das coisas mais difíceis. E temos consciência disso. Agora é assim, não podemos é desistir e sermos resilientes. Uma coisa que a comunidade cigana tem é resiliência e resistência. E vamos continuar a ter, apesar de todos os ataques diários que sofremos. Eu posso dar um exemplo. Eu sou uma pessoa licenciada, estudei, vivi num bairro social com imensas dificuldades, tive uma infância que não pode ser foi a melhor infância, de facto as minhas oportunidades foram diferentes de outros que não viviam naquele território. Mas posso dizer uma coisa, apesar de ser licenciado, ter sido já autarca numa junta de freguesia, autarca quer dizer, Assembleia de Freguesia da minha cidade, eu ainda hoje sou conhecido como o cigano e não como o Bruno. E acho que é isso que nós todos temos que mudar. Que apesar de termos uma cultura, que apesar de enriquecermos e queremos enriquecer esta sociedade, temos de ser tratados pelo aquilo que nós somos, não pela cultura de quais somos portadores, que embora seja muito importante, mas para a construção de uma sociedade não pode ser por aí. Se formos por aí, não. E outra coisa que eu não gosto, não quero que me tolerem, porque eu não quero que me suportem. Eu quero que me aceitem. E aceitem o Bruno, português, cigano com muito orgulho, como um portador de uma cultura rica, que também, no fundo, é um pouco da cultura portuguesa, portanto, há décadas atrás, ou séculos atrás.